Crítica Destrutiva no ar, mais uma semana aqui, mais uma semana trazendo os melhores discos de 2022 por cada um dos membros desse podcast. E hoje eu vou começar apresentando pelo membro que vai indicar os discos, meu grande amigo e comparsa Tiberinho.
Bom dia, bom dia, bom dia, queridos ouvintes, queridos colegas de mesa, como é que vocês estão?
Tudo lindo, tá tudo lindo. Vou agora passar a palavra para uma pessoa que tem coisas muito boas a dizer, que é o irmão de Tiberinho, meu querido amigo Thiago.
É, tô aqui. Tá que pariu, corri para chegar a tempo para comentar sobre esse disco. É, parece uma piada isso.
Esse não, esses
são dois.
Não, o outro tá de parabéns. Ok. É, boa noite, pessoal. Tô aqui vindo uma obra, agora tô sujo e empoeirado. Mas é isso aí, vamos começar a brincadeira.
Beleza, informação extremamente relevante essa aí.
Tem uma carapaça de pó de obra aqui na minha cara.
Que beleza.
Tá bonito.
Não tô
tá
nem oleoso por causa disso, tipo uma maquiagem.
Olha aí, pode começar a usar pó de obra pra não ficar oleoso. Também aqui com a gente o meu xará Marcos Lima.
Olá para todos, como vão vocês?
E por último, ele que ultimamente está mais soturno, mais silencioso, com a voz mais aveludada, o papai Elvio Chobiner,
né? O ninja dos podcasts agora. Mas aí o Pri na edição aumenta o volume e todo mundo vai poder ouvir.
E fica parecendo que tu fala alto com a voz super aveludada.
É, espero que sim.
O locutor de rádio romântica que faz a tradução da música internacional.
E se você não tá acompanhando esses últimos episódios, a gente tá numa série de episódios em que cada um dos integrantes está indicando os seus discos favoritos de 2022. Um disco gringo e um disco nacional. E hoje é um dia muito especial, porque é a indicação do nosso integrante com um gosto mais peculiar entre todos, que é o nosso querido Tiberinho. E eu queria, Tiberinho, que você fosse aí por você e dissesse logo aí qual o primeiro disco que você quer comentar, se vai ser o nacional, se vai ser o internacional, e dizer aí qual é o disco.
Vamos começar com o internacional para acabar bem?
É isso aí.
Então vamos lá, qual foi o seu disco internacional favorito no ano de 2022?
Então galera, eu indiquei o álbum Harry's House, que é um álbum de Harry Styles. Come on Harry, we wanna say goodnight to you. Holding me back. Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it there? Eu ouvi muito, muito, muito mesmo, porque Dani gosta muito, e eu descobri, pensando, porra, o que é que eu vou indicar? Vou indicar um álbum de rock? Eu não escuto mais rock. E agora só escuto coisas na Alexa, e aqui é música comunitária.
Certo.
E isso é uma coisa bem que eu me peguei pensando, porra, que coisa interessante. Só ouço rock agora quando tô desenhando com o Elvio, ou na academia, mas beleza, não importa. Indiquei esse álbum.
Pelo visto, o seu conceito de música comunitária é música de Dani.
Exatamente.
A gente ouve um Avett Brotherzinho, a gente ouve umas outras coisas.
Cornezinho?
Não, corne, tipo, não dá pra ficar tocando corne e Slipknot enquanto a gente toma café da manhã.
Dá sim. Mas eu queria dizer então que o podcast aqui é muito importante pra você, até mais do que pros outros integrantes, né? Porque o fato da gente tá trazendo música pra você escutar tem sido uma coisa necessária na sua vida.
É, se bem que aquela última tua indicação eu poderia ficar sem. Eu diria que atrapalhou mais que ajudou a minha vida.
Mas vamos lá, continue.
Foi um álbum gravado inteiramente na pandemia. Foi curioso que esse é o terceiro álbum do Harry Styles, depois que ele saiu da banda dele, One Direction.
Que ele fazia o quê nessa banda? Era baixista?
Era, cantava.
One Direction é boy band, é? Ou é uma banda mesmo? Não sei.
Eu acho que era boy band.
One Direction foi formada naquele X Factor, pelo Simon Cowell. Uma boy band como qualquer outra boy band. Eles são o Bros americano, a gente pode dizer assim.
É britânico.
Eles tentaram ser igual ao Bros.
Isso.
É, eles tentaram ser igual ao Bros e não conseguiram.
É, porque eles deram certo.
Sim, deixa eu continuar. Ele fez o segundo álbum dele, aí quando ele ia sair pra turnê, começou a pandemia. E aí ele fez outro álbum durante a pandemia. E é um álbum com uma pegada bem anos 80, que é uma moda, meio que uma moda entre os... Tá em alta, né? Moda não. Tá em alta entre os artistas pop, como Lizzo, Dua Lipa, The Weeknd, todos estão com essa pegada meio anos 80 pop. É um álbum mais pop que os outros dele. Os outros é mais pop rock. E esse álbum tem muita variação de músicas dançantes, música com voz e violão, música triste. É um álbum bem variado. E aí, foi um álbum muito premiado. Por incrível que pareça, para os meus coleguinhas de mesa, ganhou o Grammy como álbum do ano. Ganhou Grammy também como melhor pop vocal álbum do ano. MTV Video Music Awards como álbum do ano. Ganhou um monte de coisa aí. E é isso aí. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same.
Eu achei uma indicação condizente com o que você deve escutar de fato. E eu queria muito ouvir a opinião de, sei lá, um cara aqui que tá mais ligado a esse mercado da música e que tá muito ligado com o mercado pop também. Eu sei porque a esposa dele gosta muito de pop e ele já indicou um artista de pop aqui pro podcast. Marcos, conta aí o que, é que você achou do disco.
Eu queria dizer que Dani pode me chamar pra ir comer um bolinho ouvindo música na casa dela. Vai ser muito agradável. Eu, diferente do que eu tô sentindo aqui dos meus amiguinhos, eu achei bem legal. Bem agradável, eu curto pop. E até comecei a seguir um selo de pop, que eu vou esquecer o nome. E aí comecei a ver um pouco mais de detalhes. Comecei a ver com olhos bem menos preconceituosos de que tipo... Porque, por exemplo, o Harry Styles, eu fui dar uma pesquisada sobre o álbum. E é muito difícil achar alguma coisa falando sobre a música. É tipo, ah, com quem ele namora. Ah, a roupa que ele usou. E realmente se fala pouco sobre a música, a arte. É como se fosse só um... A mídia, em geral, trata como se fosse só um background pra ter a celebridade em si. E aí, analisando o álbum em si, eu achei bem legal. Me lembrou algumas coisas de Maroon 5, que eu acho bacana também, independentemente do cidadão lá que tá cantando. E senti essa pegada oitentista e curti. Acho que vale debater mais.
Porra, eu fui sem preconceito, até porque... É porque lá no escritório fica rolando direto, mas no geral eu achei muito monótono, velho, muito monótono. Não, achei a voz meio chatinha também. Não é uma coisa desagradável de ouvir de jeito nenhum, mas eu tava esperando uma coisa mais em destaque, mais que tivesse uma voz mais bacana, mais uma cantoria bacana, uma produção diferente, uma coisa novidade, mas não achei, achei bem mais do mesmo. A princípio, foi isso.
Então, o Harry Styles já era o meu One Direction favorito. Aquela cabela dele, cabela proeminente. E...
Tu consegue nomear outro One Direction?
Então, não.
Muito
só
boa.
Só que esse eu sempre soube o nome dele, porque eu achava muito legal o cabelo dele. Sim, aí eu tinha visto já o Harry Styles, uns clipes perdidos, e achava legal. Só que nunca tinha ouvido um disco inteiro. Aí, esse foi o primeiro disco que eu vi. Primeiro e único. Que eu ainda não ouvi os anteriores. E achei bacana. A primeira música já entra bem gostosa. Porque achei também a mais criativa do disco. A primeira. A mais diferentona. E é isso que a gente já falou aí, né? Mas eu achei bem dosado. Não achei tão carregado os anos 80. E, assim, no geral, achei legal. Tem uma música que é The Strokes, né? Que ele botou. Que é bem aquele começo do século. Tá bem nessa vibe. E é isso. Foi bacana, foi boa a experiência.
Eu tive dois impactos iniciais. Primeiro, quando o Tibério indicou, eu pensei, isso vai ser muito bom, porque muito provavelmente ou eu vou gostar muito ou eu vou gostar muito pouco. Porque é o comum de se ter experiência com um disco de popzão desse, muito mainstream. E eu me decepcionei um pouco porque nenhum dos dois pra mim. Nem gostei muito, nem gostei muito pouco. É um disco que não incomoda de jeito nenhum. Acho muito difícil alguém dizer que ah, isso tá horrível, tira isso daí. Não, não tem como. Mas eu me surpreendi porque eu achei que essa galera pop tão grande, que vamos lá, Harry Styles hoje é um dos maiores nomes do pop masculino que tem. Eu achei que pra um disco fazer tanto barulho quanto esse fez, eu sabia que ele tinha sido premiado, ele tem que ter pelo menos uns 3, 4 hits. E esse disco claramente não tem 4 hits, 3 hits. Ele tem um hit que já tá fazendo sucesso, possivelmente algum... Eu não sei, eu não consigo entender qual seria o outro grande hit desse disco. Eu não consigo. Assim, claro que existe um trabalho de marketing de mandar música, de botar pra tocar mais e tudo mais, mas eu não achei outra música que se destacasse tanto e fizesse tanto... pudesse fazer tanto barulho quanto a que é As It Was, né? Que é a música... O single dele desse disco. É o single do disco. Eu não consegui achar outros singles no disco. Eu fiquei tipo, caralho, como é que pode? É um disco muito plano, assim, na minha concepção. Ele é muito... Pra quem gosta muito dessa sonoridade e gostou muito das músicas, vai gostar muito de todas. Quem achou meia boca, todas são meia boca. Essa As It Was se destaca um pouco, as outras não se destacam. Eu não sei quais seriam os outros singles dele. Isso pra mim ficou estranho. Pra mim, todas as vezes que eu peguei um disco de pop famosão pra escutar, eu sabia de que, eita, esse aqui é um single. Eita, esse aqui vai ser... Mesmo quando não tinha sido lançado ainda, a gente pensava, eita, esse aqui vai ser o próximo single, com certeza. Essa música é foda. Ah, esse aqui é do caralho. Aqui é tudo muito...
Eu acho que eu consigo ver uns 3 hits aí sendo lançado. E aí ele ainda tem umas baladinhas, né, no meio, que eu achei o ponto fraco do disco era só essas músicas de violão. Mas até a música de violão tem uma que tem um riffzinho legal que só. Mas a música é meio genérica, assim. A voz dele também não se destaca em momento nenhum do disco, tá ligado? A voz dele não incomoda de jeito nenhum, mas não tem um momento que você diz, eita, tá cantando muito bem. Ele tá botando pão na mesa.
que é outra coisa que, por exemplo, eu tô falando coisas que podem não ter muito a ver, mas porque a minha concepção de pop é isso. Tipo, são as coisas que eu não escuto. Bruno Mars, por exemplo, tem música que você fala, caralho, o cara tá cantando, é um animal cantando. E tem música que ele não tá cantando muito, mas é do caralho. Aqui não, e eu sei que Harry Styles é um cantor do caralho, porque eu já vi outro. Inclusive eu pensava que, sei lá, aquela Watermelon Sugar ia ser desse disco, eu falava, eita, já vai ter uns 2 hits que eu conheço, e não era, e eu ficava esperando algum outro hit dele que eu já tinha escutado, e não era, pô, eu fiquei triste.
É, ao contrário de Baiano, eu vejo umas outras músicas que poderiam sim ser mais um hit, sei lá, com clipe e tal, é porque eu ouço muito, então eu não sei se eu ouço... Se eu não ouço fora, tá ligado? Mas eu sempre tô passando no Instagram, é As It Was, até o talo, velho. Altas vezes vem stories seguidos com As It Was. É o caralho, velho.
Então, eu acho que ela se destaca. Ela eu entendo como hit. Eu entendo que ela se destaca bem das outras. As outras é que eu não vejo. Elas podem. Eu entendo que elas podem ser trabalhadas como single. Eu só não vejo nenhuma estourando tanto quanto essa. E assim. Dando uma babaqueada, quando você vê, e você acompanha muito de música, você vê muito no Spotify, você percebe que geralmente os números das músicas de plays, elas refletem isso. E esse disco, ele tem um número decrescente de play, tá? As It Was, claro, história e as outras vão decaindo. Então a galera vai escutando o disco, vai ficando cansado do disco e parando de escutar. As músicas finais não tem nenhuma que tem muito play.
A primeira tem clipe, e aí eu vi que o clipe meio que viralizou dos fãs comentando que... Ai, que horrendo, ele tá horrível, que coisa nojenta, não sei o quê. Porque ele tá como se fosse uma sereia, só que a parte de baixo é meio que um polvo. E é um restaurante que vão tentar cozinhar ele. E ele começa a cantar pra não ser cozinhado. É meio engraçadinho. Mas ela realmente não é muito bombada aqui, não. A música seguinte tem bem mais ouvidas. E pra mim são as duas melhores, assim. São as duas que eu acho mais bacanerras.
Também eu gosto muito das músicas que a maioria não gosta também, que são as músicas mais devagar. As músicas tristes. Tem Matilda.
É, eu achei genericonas, assim.
É...
meio...
A música Matilda conta... fala um pouco da personagem Matilda, né? De Rodol. E é bem triste, a letra é legal. Eu gosto de música triste. Eu gosto muito que tem muitos duetos também. Tem outra música que é meio pra baixo, que é Boyfriends, que é só...
Nossa, achei horrível essa.
Que é só em coro o tempo todo, e eu acho isso muito bom.
É, porra, quem gosta de Il Divo, porra?
Porra.
Ó, o Van Canto chegando aí.
Van Canto?
Eu anotei aqui que Boyfriend era ruim. Não
gostei. Eu vou dizer uma coisa, o disco não é longo, mas ele me pareceu mais longo do que é. Porque ele tem muita música.
É, tem bastante músicas.
É, as músicas são curtinhas, né? You can let it go. You can throw a party full of everyone you know. Not invite your family cause they never showed you love. Don't have to be sorry for leaving and growing
up. Aí assim, eu fui pesquisar também um pouco sobre o disco. Eu gosto de ler sobre as coisas. E eu vi que ele batizou o disco por causa de um disco de um
cantor brasileiro.
Não é brasileiro.
O cantor brasileiro foi só a primeira música, não foi o disco.
É Jorge.
Ah, é verdade. Desculpa.
Um artista japonês que é muito massa, inclusive, que é um cara que foi pioneiro lá atrás e que deu, assim, serviu de inspiração para um gênero japonês que eu adoro, que é o city pop. E eu fiquei muito triste porque ele só se inspirou no nome do disco do cara. Que o nome do disco, o cara chama Haruomi Hosono. E o nome do disco é Hosono House. Aí ele só se inspirou nisso, o nome é Harry's House. Eu falei, porra, vai ter alguma coisa de city pop, vai ter alguma parada mais maneirinha assim. Não tem. Ó, assim, eu não quero ser babaca com o disco. Não é um disco ruim, evidentemente.
Não.
Mas não. Ganhar um Grammy também, aí vamos lá, eu acho um pouco demais pra esse disco. Eu tenho que ser
não,
sincero.
Eu concordo.
Não teve nada de pop.
Eu achei bacana o disco, mas... Grammy.
Ó, ele tava competindo com o do disco 30 da Adele, que eu já acho melhor.
Eu não vi o não disco. Confio.
A Adele manda uma musiquinha de 007 e já ganha de todo mundo.
Não, música 007 ganha de qualquer coisa. Acabou-se.
Isso, é.
Pois é, já começa assim.
Mas a música 07 de Adele já deve fazer uns 15 anos, galera.
Mas todas as músicas de Adele são estilo 007, pô.
Vamos lá, ele disputou com o Mr. Morale and the Big Steppers de Kendrick Lamar. Pra mim, já, Renaissance de Beyoncé, o de Coldplay também, que tem a música com BTS, que é meio ruim aquela música.
Não, vê, Coldplay não merecia estar nem na premiação, velho.
Mas assim, até por relevância, teve o Bad Bunny, que tava estouradaço. É, mas porra, Grammy é muito ruim mesmo, velho. Que só uns discos...
É, pô.
Porra, Beyoncé, eu acho que merecia, hein?
Mas Beyoncé já ganha todos os
Beyoncé
Grammys.
Beyoncé já é a pessoa com mais Grammys da história. Já.
Lizzo também tava competindo. E eu não sabia que tinha um disco novo inteiro de ABBA. Mas é bom, Antibério. Olha aí, ó. Se esse foi o disco seu que a galera não gostou, tá muito bom pra tu.
Porra, agora vai ser só topzera, pai.
Oxi. If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby.
Qual é seu outro disco, Tiberinho?
Qual foi o seu disco nacional favorito de 2022?
Vamos pro nacional. Vamos lá. O CD que eu indiquei foi Pra Gente Acordar, de Gilsons.
E há de nascer um novo amanhã, pra gente acordar e dançar, sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar.
A banda é formada por um filho e dois netos de Gilberto Gil. Não sei se esses dois netos são filhos desse filho, mas ok. Foi formado em 2018.
Não.
Ok. Foi formado em 2018.
O vocalista é filho de Preta Gil.
Certo. É um CDzinho muito, muito agradável. A primeira música já é a música do CD, né? Do nome, pra gente acordar. E dá vontade de você acordar, abrir a janela e olhar o dia lindo que tá lá fora. Gostei que tem umas pegadas de metais, mas os metais não chamam muita atenção. É só fazendo aquela caminha gostosa. Tem uma pegada, às vezes, de eletrônico bem levezinho, uns batidinha. É MPB, né? A galera é filha de parente de Gilberto Gil. As músicas têm uma pegada simples, não tem aquelas pegadas com acordes ultra dissonantes.
Fáceis de tocar.
Não sei se são fáceis de tocar, mas parecem ser fáceis de tocar.
São das, três ou quatro notas.
Diferente daquelas ultra dissonantes da MPB, da Bossa Nova e tal. O que mais? As linhas da voz também sempre são em duetos.
Peraí. Tá se aprofundando demais.
É, pô, é só uma...
Ah,
Por que tu indicou?
Ah, tá bom.
Tu não indicou por causa de acorde não dissonante, caralho.
Ah, não. Eu só tô lendo todas as anotações de uma vez.
Então calma aí, caralho.
Indiquei por quê? Porque Thiago indicou Gilsons pra Dani. Eu vou chamar a Dani pra participar.
Pelo amor de Deus.
Por favor, muito melhor.
A vida de casal é assim.
E a gente ficou vindo direto e é muito agradável. E eu queria saber o que é que vocês acharam disso. Sim, foi o Thiago que indicou pra gente. Então eu até nem queria indicar, porque achei que as pessoas já tinham ouvido. Mas acho que só o Thiago já tinha ouvido antes.
Não tinha ouvido o disco completo, não. Ah. Foi a primeira vez.
O meu primeiro desafio antes de falar é olhar a foto do disco e me dizer quem é o filho e quem são os netos.
Impossível saber, pô.
Pra mim tem tudo a mesma idade. E pode
não,
ter,
eles
né?
Eles têm a mesma idade.
Provavelmente é um filho que ele teve depois de velho já, pô.
Deve ser.
Eu conheci com a galera botando lá no escritório, né? Como sempre, essas coisas mais tranquilinhas e mais suaves. Fui conhecendo, aí teve um show, vamos pro show, achei o show do caralho. E aí, desde que eu fui pro show, eu comecei a ouvir mais e achei do caralho. Nunca tinha parado pra ouvir o disco completo, sempre vejo, ouço as principais, mas quando eu chego no show, pra minha surpresa, todas as músicas são conhecidas minhas, sabe, por ouvir tanto e rodando, nesse show teve uma excelente participação de Gilberto Gil, o avô barra pai, e realmente só aguça e melhora a experiência de ouvir essa turma aí, é isso.
Achei que não me incomodou, mas muito água com açúcar o disco, velho. Não, nenhuma música me chamou atenção. Achei fraquíssimo. Provavelmente ao vivo é melhor, porque eu já ouvi muito elogio de pessoas que foram no show e gostaram. Sei lá, deve ser melhor ao vivo, mas pra ouvir assim em casa, não tem como dizer que é ruim, porque realmente não incomoda, mas... Não é uma coisa que eu vou ouvir mais vezes, tá ligado? Por minha vontade, pelo menos.
Eu tenho um misto de sensações também com esse disco. Eu já tinha escutado os Gilsons, claro que eu tô inserido nesse mundo aí. Inclusive, a música mais famosa deles não tá no disco também.
Como assim tu tá inserido nesse mundo aí?
Ele toca na banda, pô.
De Gilberto Gil? Não, tá amigo de Gilberto Gil.
Ah, porque tu é da Bahia, né? Todo mundo lá igual.
Esse festival que ele foi, toda festa de música alterna que o cara vai, essas porra toca, boy.
É verdade.
A música mais famosa deles é aquela Várias Queixas, que não tá no disco e que eu vim descobrir que é deles agora, porque eu não sabia. É uma música que, assim, já tava no meu imaginário popular, eu sabia cantar. Toda vez que começava em algum lugar que eu tava, eita, Várias Queixas.
Mas essa música não é deles, viu? Essa Várias Queixas. É de...
É não?
Não, é de... Ou é Araqueto ou é Timbalada. Eu acho que é Araqueto.
A versão que a gente conhece é
deles. Não, a versão recente é dele, sim.
É, não, sim, claro. Aí eu botei o disco pra escutar e... Novamente, é um disco que não incomoda de jeito nenhum. Muito difícil alguém dizer que se incomoda, a não ser que a pessoa deteste baianos. Porque é um disco com uma sonoridade muito baiana. Eu vejo muito Bahia aqui.
É Olodum, só pra complementar. Várias Queixas é de Olodum.
Boa. Enfim, o disco não incomoda, mas ele também me dá a sensação de que ele cresce quanto mais você vai escutando. porque você vai se acostumando mais com as músicas e você vai curtindo pequenas nuances e tal. Tanto que agora eu gosto muito da música que ele fala que não sei o que da treta. É muito boa essa música.
É do caralho essa música, pô.
E que eu fui procurar no Spotify também, é a música mais escutada, então todas as pessoas concordam comigo que essa é a melhor música.
Qual é?
Acho que é a 4, Proposta. E, assim, eu acho que... Eu não tenho certeza se eles são melhores ao vivo, velho. Eu fico me perguntando se é o tipo de música que ao vivo melhora.
Meu irmão, é incrível ao vivo, vai por mim.
Aí, posto tudo isso, eu tenho que trazer também um ponto que é muito, muito surreal esse de ser considerado o melhor disco de 2022 na minha cabeça.
Aí é ponto de vista, né? Aí é ponto de vista. Porque puta que pariu. As indicações aqui...
Minha primeira impressão quando começou foi, caramba, que negócio agradável. Foi tipo Tiberinho aí, introduzindo. Mas, conforme foi passando o tempo, foi tipo, e aí, não vai acontecer nada aqui não, é? Ficou me parecendo, tipo, quando você conhece alguém, a pessoa quer ser muito legal com você, tá ligado? E aí, começa sendo legal, pouca pessoa legal, e chega a hora que começa a ficar chato, tá ligado? E aí, eu fiquei com essa impressão, tipo... Tá, no dia que eu quiser que tenha uma música agradável, mas que ao mesmo tempo eu não quero ouvir a música, tá lá, rolando. Tu quero conversar, não quero ouvir a música não. E quando tiver um silêncio na conversa, eita, gostoso. Mas vamos conversar? Pronto. É esse disco. Enfim, foram essas minhas primeiras impressões.
Então quer dizer que tiveram um cara meio sem graça.
Óbvio.
Meio morno.
Se quer saber, quero te ver, fico a noite inteira pensando em você. É muito louco esse nosso lance. Vou te dizer, vou te fuder. Ficou na minha mente, não dá pra esquecer. Nossos corpos querem mais uma chance. Eu vou me jogar nessa treta.
Uma parada que eu achei é que, assim, nada se destaca. Pô, violão, não tem nenhum riff que chama atenção. Mas eu gostei que não tem nenhum loop se repetindo por trás, todas as músicas, a percussão é bem trabalhada, é bem, bem bacana. O disco todo é bem percussivo. Eu achei isso uma boa qualidade do disco.
Um elemento bem importante aí, que vem inclusive com influências do Afoxé, acho que é bem coisa baiana também.
Os metais, que como o Tibério falou, entram muito gostosos.
E fica um questionamento também que eu queria deixar aí pra vocês com relação a mérito também. Se eles não fossem Gilsons, se eles fossem... Luiz Albuquerques e fossem netos de ninguém e filho de ninguém, mas fazendo esse mesmo disco, eles teriam essa mesma projeção?
Pois é, eu não sei dizer. Não tem como dizer, mas não sei se chamaria atenção. Mas mal eles não fariam.
Hoje em dia tem umas bandinhas michuruca, entre aspas, porque eu gosto delas, mas são musiquinhas, Bala Desejo, a própria Marina Sena, que tá aí, ó.
Essa galera teve sua projeção sem nada, e eu não sei se Gilson tem o mesmo potencial dessa galera. A gente coloca agora no mesmo balaio, porque a gente já escutou e ok, massa, mas a gente pode ter um sem número de outros artistas que a galera nunca escutou, porque eles não têm ligação com ninguém. Eu acho que eles se beneficiam muito também, porque eles fazem turnê, inclusive, não sei se faz turnê, mas eles fazem alguns shows com Gilberto Gil, né?
E com todos os Gils. Aí a galera vai pra ver Preta Gil, pra ver Gilberto Gil.
Se Gilberto Gil fizer um show sem Gilsons, eu vou do meu jeito. Eu vou com ele do meu jeito. É um show zaspa.
Você vai mais ou vai menos?
Eu vou igual, eu acho, doido. Eu não acho que me faria ir mais pra um show de Gilberto Gil. Mas um show de Gilsons com Gilberto Gil me faz querer ir muito mais pro show de Gilsons.
Quando penso em você, penso prazer. Quando jogo as palavras pelo ar.
Eu vi que esse álbum tem um curta-metragem de 20 minutos, não é tão curto assim. Passando pelas músicas, não pude assistir todo, mas fica aqui a indicação que o pedacinho que eu vi pareceu ser muito, muito bem feito.
Sabia não.
Verei.
Eu achei o CD muito bem trabalhadinho, as vozes, os duetos gostosinhos, tem uma orquestra, tem muitos metais, tem flauta, tem um monte de coisa, tem percussão pra caralho. E eu acho que você bota pra tocar e deixa de fundo.
Mas foi o melhor?
Foi o que eu mais ouvi. Com certeza absoluta foi o que eu mais ouvi. Nacional.
É isso.
E o dia nasceu e o sol já raiou. Te quero pra perto, me chama que eu vou. E o dia nasceu e o sol já raiou. Te quero pra perto.
Eu queria agora aproveitar esse final para fazer uma pergunta para cada um de vozes, que é o seguinte, vou começar com o Elvinho, que tá com a cara ali bem criticante. E aí, Elvinho, considerando essas duas indicações de Tibério como melhores álbuns do ano de 2022, o que é que você tem a dizer do ano de 2022 na música?
É, o ano de Tibério foi bem triste mesmo. Foram... bons álbuns, mas não tão bons assim. É, eu acho que Tibério precisa comer mais feijão, precisa se alimentar direito. É. Aí foi isso. Deu Gilson. Foi pra academia ouvindo Gilson.
Aí não estiga. Aí não bateu a pressão. Bateu fofo. Treinou fofo. Eu adoro esse termo.
Foi pra academia ouvindo Gilson e voltou pra casa de Harry Styles.
Aí fodeu.
E tu, Batata? Se foram esses dois melhores discos do ano... Como é que foi o ano?
Caralho! Puta que pariu, não sei dizer. E assim, eu não vou dizer que foi ruim, mas foi daquela monotonia, aquele marasmo. Não teve um rock, não? Teve um rock, não? Aí?
Eu não vi o
sem
graça,
vida,
né?
Nesse ano não teve um rockzinho,
vocês estão
não?
Falando do meu disco. Olha quem tá falando do meu disco, porra. Vai analisar o ano de Baiano em relação ao que ele ouviu. Ele teve depressão profunda, porra.
Todo mundo tem direito de criticar, meu amigo. Meu episódio já passou. O que era pra falar, fica lá no meu episódio. E quem tá falando é teu irmão, não sou eu, não.
Veja, eu gosto de Gilson, mas eu considerar o melhor... Gosto de ir pro show, curti pra caralho, mas um álbum, eu acho que ele tem que falar mais por si só. Eu não consideraria o show, né? E o álbum é um álbum monótono. Eu gosto pra caralho, ouço muito, mas não é uma estiga, né? Porra, isso aí, né? Então, eu tenho um desafio aí, né, pela frente.
Pô, tem que ser estiga, tem que ser rock. Tem que ser rock pesado.
Não,
é
tem
isso?
Que ser rock
é
não. Mas tem que ser uma coisa que emociona pra mim. Assim, uma coisa mais impactante. Não tô falando de ser pesado, bater cabeça, não.
Parece que tu tá falando disso.
E tu, Marcos? Se esses foram os dois melhores discos do ano de Tibério, que ferramentas você indicaria pra ele escutar novos discos?
Ferramentas pra ele escutar novos discos.
Clicar em playlists novas do Spotify, ouvir rádio de outros artistas. Como é que faz pra descobrir novas músicas?
Acho que ele pode ficar ligado aqui no podcast, que tem altas dicas.
Pode ter um podcast bom chamado Crítica Destrutiva, que você pode acompanhar. Porque pareceu ter sido um ano bem sem vontade de ouvir música.
São dois discos que evidentemente não incomodaram de jeito nenhum, não são ruins. Eu acho que ambos eles se beneficiam de você escutar mais vezes. E isso é uma característica, muitas vezes, de discos que tem pouco punch, né? Punch não é necessariamente peso, é o apelo que a música tem de, quando você escuta de primeira, ela grudar. Eu acho que esses discos não têm muito isso. Enfim, são discos que realmente eu não consideraria como potenciais concorrentes a melhores discos do ano. Mas eu consigo entender, de certa forma. Consigo entender, principalmente, o gringo. O nacional, eu acho que até no próprio gênero dele tem coisa que se destaca mais. E você agora, Tibério, tem a chance de fazer sua última defesa aí dos seus discos pro público, não pra gente. A gente já falou o que, é que a gente acha.
Público, querido público. Uma carta aberta. Não, é o pessoal aqui não curte muito música, calma. Música tranquilinha, música relaxante. Eu também não curtia muito, né? Era só o pessoal do rock se vestir de preto, bermuda de hold. E é uma música muito bem trabalhada, detalhezinhos gostosos, um popzinho que tá em alta. É bem trabalhado também. O cara não é um exímio cantor, não. Não tem partes, caralho, essa parte é a melhor parte de todas as músicas do mundo. Não, não tem não. nada parecido com isso. Mas é bem agradável. É, e eu recomendo. Recomendo bastante.
Boa.
Por entre duas cidades, voltar pra casa. Por uma longa estrada, rever você.
E se você escutou até aqui, primeiro, meus parabéns. E segundo, se você quiser saber como acompanhar a gente, recomendo que você escute nossos outros episódios primeiro, onde você estiver escutando. Eles vão estar disponíveis, seja na plataforma de streaming, seja num agregador de podcast, ou seja no nosso site, se você já estiver aí. Mas você pode acompanhar a gente no nosso Instagram, @criticadestrutiva, no nosso Twitter, mas não vai aparecer nada lá. Você pode até seguir a gente, mas não vai acontecer nada lá, que é o @destrocritica.
A gente é contra o Elon Musk.
Exato. Eu vi, tá pra criar um cu pra gente. Mas enquanto isso não acontece, você pode ir lá pro Twitter. E você pode também entrar no nosso website, que é o www.criticadestrutiva.com.br, onde estarão todos os episódios disponíveis para você escutar lá. E se quiser entrar em contato com a gente, utilize o inbox do Instagram, é o lugar mais recomendado, mas você pode também mandar um e-mail para contato@criticadestrutiva.com.br. É isso, fique ligado para o próximo episódio, onde nós veremos os dois discos favoritos, ou de Batata ou de Alvinho. A gente tá decidindo ainda.
A gente tá decidindo, eu que tô decidindo, na verdade.
É, quem falar primeiro é que vai. Se Alvinho falar antes de tu, vai ser ele. Mas é isso, um grande abraço a todos, até a próxima e tchau!
Falou, galera!
Tchau!
Yeah!
Sei que no final, passado o tempo todo, vou te encontrar de novo. Talvez seja banal, eu vejo o mesmo rosto. Quero te ver de novo.
Quando bate no cabo aqui, ele para de gravar. Só, e não avisa mais nada a ninguém.
Ah, tá criticando o presente que eu lhe dei.
É.
Ah, agora eu vou ter que dar outro microfone, então.
eu tô achando curioso demais, porque baiano tá com a coloração normal.
Lá vem. Esse filho da puta me dizer que eu tô laranja. Vai tomar no cu.
Laranja tipo Donald Trump.
De novo, porra.
E Marcos com a coloração morreu. Coloração de morte.
Sempre gostei da Bahia, mesmo ela maltratando tanta gente.
Foda.